África Global.
Já aqui tivemos a ocasião de ouvir o Bispo Emérito de Santiago de Cabo Verde, Dom Paulino do Livramento Évora, que, tal como o atual Bispo daquela diocese, Dom Arlindo Furtado, evocava aos nossos microfones as figuras desses dois papas e, mormente, o papado de João Paulo II, a sua visita a Cabo Verde e o impacto, o marco que essa visita deixou no país. Hoje vamos ouvir as palavras do Dom Paulino do Livramento Évora, que enaltece a coragem do Papa João XXIII, que é 1963 convocou o Concílio Vaticano II para renovar, aggiornare, como se diz em italiano, a Igreja, adaptando-a aos tempos modernos.
O Papa João XXIII, a sua passagem foi rápida, uma luz que passou, mas que sacudiu a Igreja e a sociedade. Portanto, quando ele convocou o Concílio, eu ainda estava a terminar a teologia, mas a presença dele e, sobretudo, a inspiração que ele seguiu para fazer o concílio que revolucionou, coisa que já havia sido feita há mais tempo, revolucionou a Igreja, teve essa coragem dentro da sua grande humildade, confiou na força do Deus, do Espírito Santo, e lá convocou o concílio, o grande acontecimento da Igreja desses últimos séculos, e daí o seu grande mérito. Mas o mérito que vinha de um homem humilde e atento às inspirações, atento às palavras, inspirações de Deus, e não hesitou, sabendo das dificuldades que ia acontecer e sabendo da necessidade que o mundo tinha. Ele já tinha feito assim um trabalho pacificador quando foi da sua missão como anúncio apostólico, quer na França, quer na Turquia, sobretudo na Turquia, não é? E depois a necessidade urgente e premente que sentiu na convocação do concílio, que não chegou a... já tem o mérito de convocar, não chegou a terminar, embora pensasse que era um papa de transição, mas não foi isso. Antes, pelo contrário, foi um papa que marcou assim a Igreja pela sua boa disposição de sempre, pela sua fé, pela sua humildade, e tudo por essa corajosa humildade que, em seguir a inspiração de Deus, de convocar o concílio, esse grande acontecimento que trouxe vida nova à Igreja que estava já num marasmo bastante confrangedor, e o Papa teve essa coragem, sabendo o que é que viria daí. Daí que, em boa hora, a Igreja sentiu que o bem que ele fez, que continua a fazer, merece a canonização e que faz a Igreja mais crescida, mais feliz, tendo dois grandes patronos que conhecem bem as dificuldades, portanto, que intercedem sim por todos, porque o Papa João Paulo II conheceu bem todas as dificuldades do mundo e o João XXIII também. E por isso a sua intercessão será muito valiosa sim para a Igreja dos dias de hoje, para todos os homens.
O Bispo Emérito de Santiago de Cabo Verde, Dom Paulino Évora, que nos falava telefonicamente da cidade da Praia, capital do país. Por sua vez, o padre António Rego, de Lisboa, bem conhecido por uma vida inteiramente dedicada à comunicação na Igreja, falou-nos dessas duas figuras papais, dizendo que para ele essas canonizações assumiam um tríplice significado. E explicou porquê.
Porque juntar estes dois homens, eu acho que é fazer uma espécie de um arco brilhante que tem a ver com o concílio. Ambos se chamam João. João XXIII foi o homem que anunciou o concílio, que apareceu aquela noite na Basílica de São Pedro a anunciar o concílio, a dizer às pessoas com uma grande alegria que se ia abrir uma janela nova na Igreja, que ia haver uma outra relação com o mundo, que a alegria iria voltar a casa. E tudo isso foi a minha juventude. Era a juventude já dos meus estudos teológicos, onde nós também tínhamos uma aspiração muitíssimo grande que isso viesse a acontecer. Isso depois teve um nome que o próprio Papa João XXIII deu, Vaticano II, Concílio Vaticano II, que foi uma marca decisiva na minha vida e é em cada dia. Eu digo às vezes que não sei fazer nada como padre que não tenha uma inspiração de raiz no Concílio Vaticano II, quer na minha relação com Deus, quer na minha relação com o mundo, quer na minha relação com os não cristãos, quer na concepção da liberdade religiosa, quer na visão da Igreja a partir de uma Lumen Gentium, quer da liturgia, quer dos meios de comunicação social. Digamos que esta minha vida está toda pautada, inspirada, trabalhada e digo até atualizada nestes 50 anos de Concílio Vaticano II, que coincidem tanto com, digamos, os 50 anos também do Papa João XXIII nesta matéria. Muito, muito pouco tempo depois, começámos a perceber que o mundo estava à espera de uma outra voz, eu diria, de um outro olhar. E foi esse olhar terno que, de facto, reflete o que ele é, aqueles olhos negros, extremamente fortes, penetrantes, e um sorriso quase de criança. O Papa João XXIII tinha, de facto, esse olhar de criança para o mundo. E todos se sentiram um pouco seus filhos, os católicos, muito devotos, os afastados, os zangados com a Igreja, os ateus, os agnósticos, perceberam que esse homem tinha um rasgo luminoso que vinha de Deus e que ele comunicava com o Papa, e que depois nós percebemos que isso se traduziu em toda a sua presença no concílio, primeiro na coragem do anúncio, na explicação dos porquês do concílio, de uma Igreja renovada, depois de ele ter, mesmo já doente, ter estado a trabalhar até ao fim nesse grande projeto e de o ter passado tão elegantemente a um outro homem que foi Paulo VI, como nós sabemos. Eu queria dizer depois que fui lendo coisas do Papa João XXIII, o seu diário, que é um tratado também de humanidade, de proximidade com Deus, de uma familiaridade impressionante, e aquela sua piedade entrenecia-me também e alimentou-me muito. Mas depois agora dou mesmo o salto, faço os 50 anos, porque entretanto aconteceu um outro João Paulo II. Esse homem também foi, a meu ver, foi também um olhar novo que veio do leste, que não estávamos habituados a ler o mundo por aquele código. Ele fê-lo de uma maneira clara, nobre, dizendo que a Europa, de facto, tinha dois pulmões para respirar. Deu-nos alguns recados pesados que nós até talvez nem gostávamos de ouvir. Entrou numa altura em que a Igreja estava também a apanhar uma crise. É em 78 que saem mais padres da Igreja e ele assume isso e tenta, de facto, na formação, na preparação dos sacerdotes, oferecer um outro caminho. E depois ele é o continuador do concílio nos, digamos, na década de 80, 90 e 2000. Há aqui, claro, que há outros aspectos que já tenho ouvido até com o testemunho do seu secretário, Stanislau, da sua vida interior, da sua resistência, não só física, mas espiritual, aos problemas, do seu espírito missionário, que ele visitava todos e não era visita de turismo, era visita às comunidades. Acompanhei muitas dessas visitas, praticamente todas onde passou a língua portuguesa, e sentia esse carinho imenso de ele olhar não apenas para todos, mas querer olhar para o problema de cada um. E por isso o João Paulo II foi um homem riquíssimo, único, acho que foi único na Igreja Católica, nos recordes, como a gente pode dizer a brincar, que ele bateu em relação aos outros papas de maior tempo. E depois, dessa última encíclica admirável, foi a sua vida, foram os últimos tempos da sua vida, e que nos deixou um tratado de fé sobre o sofrimento, como penso que não tem testemunho de mais ninguém no mundo. Também não me esqueço de ligar a sua proclamação de justiça à de João XXIII, com a Mater ad Magister e Pacem in Terris, dois documentos que nunca mais deixaram de ser citados, quer por João Paulo I, quer por João Paulo II, quer por Bento XVI, que foram referências essenciais. Por isso, eu acho que a canonização destes homens, como a gente sabe, as canonizações aparecem quando primeiro o povo já os canonizou, ou já os beatificou, e por isso estas surgem num momento verdadeiramente importante de valorizar, de reafirmar os valores que eles reafirmaram, e eu diria de animar a Igreja neste novo passo que ela está a encetar através do Papa Francisco.
África Global, ouvimos hoje as palavras de Dom Paulino Évora, Bispo Emérito de Santiago de Cabo Verde, e o Padre António Rego, sobre as recentes canonizações dos Papas João XXIII e João Paulo II. Jesus Christ,